Oi, tudo bem? Eu sou Luísa Normei e este é o podcast Amarelo Gema, onde eu falo sobre assuntos, não sei ainda como definir, mas se você é a primeira vez aqui, eu recomendo escutar os podcasts anteriores, episódio 1, 2 e 3, até porque várias vezes eu comento sobre algum episódio anterior. Então, eu gosto muito dos feedbacks de vocês. Eu gosto, me mandam um textão e, ah, Elisa, descobri isso, descobri aquilo, ou me ajudou muito nisso ou naquilo. E assim, quando eu gravo meu podcast, eu sempre acho que eu tô falando qualquer coisa e eu fico sempre pensando, será que esse assunto realmente é interessante? Mas quando eu escuto outros podcasts que as pessoas falam mais ou menos do que eu falo, eu sempre pego alguma dica muito boa e penso, ah, nossa, era isso que eu precisava, ainda bem que essa pessoa falou isso, ou ah, eu despertou algo no meu inconsciente que eu não sabia e agora eu penso melhor sobre tal assunto. Então, quando a gente vai falar sobre um conteúdo que a gente já sabe, parece meio bobo, mas para quem está ouvindo, provavelmente vai ser alguma coisa nova. Então, muito obrigada pelo feedback. Graças a ele que eu consigo continuar falando, porque quando chega no dia de gravar o podcast, eu penso, eu não tenho nada interessante para dizer. Mas no final sai, né? Fiz aqui minhas anotaçõezinhas de tema. Eu não sei exatamente por qual começar. Porque, claro, como são 15 dias que eu fico sem gravar, acontecem várias coisas nesses 15 dias. Ah, aliás, eu tava falando sobre o lance de feedback. Uma das coisas que eu decidi é que eu vou manter esse esquema de me mandem e-mail. Quem quiser responder o podcast, me manda e-mail, que é o Luiza, com Z, né? luiza@luizanormei.com, e vou responder com muito carinho quando eu conseguir. Eu respondo em menos de uma semana, tá? Eu ainda não sou assim tão, agenda cheia de e-mails. Mas isso é um dos assuntos que aconteceu nos últimos 15 dias, que quando as coisas começam a dar certo, você é bombardeada por mensagens. Então, assim, é muito engraçado que a gente fica esperando, esperando, esperando as nossas coisas na internet darem certo, nosso negócio bombar, ou então ter muitos seguidores, ou qualquer coisa desse tipo, viralizar alguma coisa, mas a gente nunca sabe qual vai ser a consequência psicológica. E assim, vou avisar, você que está me escutando, isso ainda não aconteceu contigo e você acha que é super legal e glamouroso viralizar, na real, dá um medo do caramba. Assim, isso já aconteceu comigo em 2015, a primeira vez. Eu tinha uma página no Facebook onde eu postava, acho que era 3 vezes por semana. Eu lembro que eu postava terça, quinta e domingo, porque eu queria desenhar toda semana. Eu tava há alguns anos sem desenhar, sem pintar, e eu queria praticar, e por isso que eu fiz uma página no Facebook. Era pra mim, assim. Eu tinha um trabalho regular, eu trabalhava como design gráfico numa empresa, então era meu hobby, sabe? Depois de um ano publicando com essa frequência, de repente uma postagem minha viralizou. Mas viralizou de um jeito que eu tinha 500 pessoas e do dia pra noite eu tinha 20 mil. E aí, minha caixa de mensagens, assim, tava lotada de mensagens, pessoas pedindo coisas. Eu lembro que eu não consegui dormir, eu não conseguia comer direito, tipo, eu surtei, assim, eu não sabia o que fazer. Então, se avisa, sabe? Às vezes a gente quer essas coisas, tipo, ah, quero visualizar, mas assim, as dúvidas vão vir porque você não sabe o que fazer com aquilo. Aí você fica querendo fazer o certo, como que eu posso aproveitar essa grande visibilidade agora do melhor jeito e tu não sabe? Aí tu fica naquele desespero. Na época, eu lembro que eu comecei a tentar de tudo porque eu não sabia o que fazer. E no fim, depois de um mês, assim, tentando, eu lembro que na época eu falei, não, vou fazer encomenda, porque as pessoas pediam muito encomenda de pintura e desenho. Mas não estava dando certo, as pessoas não queriam pagar o preço, era muito complicado, demorava muito. Assim, não estava dando certo. E até que eu resolvi, fazer uma loja. E aí eu fiz minha loja online, primeira vez e tal. Comecei a vender pôster, depois camiseta. Tem isso também, as pessoas pediam coisas e depois não compravam. Assim, foram vários altos e baixos, mas foi muito bom para eu começar. E aí, o que está acontecendo agora? Eu tô há mais de há um ano, né, com esse meu projeto novo, que é o Clube da Aquarela, que eu falei nos episódios anteriores, que é o meu programa de assinaturas para praticar aquarela todo mês. E assim, o primeiro ano é o primeiro ano, né? Eu queria muito que ele já bombasse no primeiro ano, mas ele foi crescendo regular, assim, bem devagarinho e indo bem. E agora que eu fiz, eu mudei de site, de plataforma, fiz todo uma nova, meio que campanha, assim, de relançamento, mais ou menos, né? Mas a quarentena começou a aparecer muita gente, e cada vez mais gente, cada vez mais gente. E aí isso vem cada vez mais mensagem, mais pergunta, mais e-mail. E tem coisas que eu ainda não sei direito o que fazer. Então, quando eu sou bombardeada por mensagens que eu não, assim, repetidas, que eu não sei o que responder direito, eu começo a ficar muito nervosa. Nossa, essas últimas semanas eu comecei a surtar, assim. E é muito engraçado, porque é uma coisa muito boa, né? Tem muita gente interessada no meu trabalho, mas por outro lado eu fico surtando, assim, um estresse absurdo, porque eu não sei se você sabe. Mas tudo que você vê feito por mim é feito por mim. Eu não tenho absolutamente ninguém me ajudando em nada, assim, tipo, nada. Ninguém edita meus vídeos, ninguém escreve as coisas, ninguém responde e-mail, nada. Assim, eu faço absolutamente tudo. E, né, atualmente eu tenho um clube da Aquarela com um monte de gente, com um grupo de Facebook, com e-mails de monte para responder. Tinha a loja, tem o Instagram, aí tem o canal no YouTube, agora esse podcast. Então. Mais as aulas que eu dou para outras turmas, assim, pequenas. Então, eu percebi assim, cara, eu lembro que eu primeiro pensei, não, eu preciso contratar alguém para responder mensagem. Aí depois vem, não, eu preciso automatizar as coisas. E aí, assim, tá. Vou dizer aqui como é que foi o raciocínio, porque agora, de novo, eu comecei a falar todas as loucuras que passou pela minha cabeça. E eu preciso focar e dizer mais ou menos como eu solucionei tudo isso. Então, primeiro veio o surto, né? Você fica, ah, meu Deus, ah, meu Deus. E aí eu fui falar com uma amiga minha, beijos, Elisa, que passa por isso também. Ela trabalha com uma coisa parecida comigo, e então ela me deu essa dica e falou assim: Luísa, quando você fica nervosa e estressada e não aguenta mais as mesmas perguntas e tal, é porque você não tem certeza do que quer, assim, não sabe dar uma resposta certa e isso te deixa mal. E eu falei: é verdade. É bem isso, é que eu não sei, e aí eu fico nervosa, eu fico, ai, não sei o que responder para as pessoas. E aí ela falou: diz que tu não sabe. E aí eu, tá, vou ter que dizer que eu não sei. Então eu tô agora nesse processo. Tudo que tem a ver com as minhas coisas, meus projetos e tal, que eu não sei, eu vou tirar do ar e vou dizer que eu não sei. Então, para quem tá escutando e tem a ver com o Clube da Aquarela, tá dentro, ou tá querendo entrar e tal, ou tem essa pergunta na cabeça, uma das perguntas que mais aparecem para mim é sobre, e os projetos anteriores? Porque assim, o clube ele existe há mais de um ano, então cada mês teve projetos diferentes. Quem entra agora fica vendo o que aconteceu antes e fica, ai, mas eu queria fazer o de maio, ai, eu queria fazer o de novembro. E assim, a ideia do clube não é ficar fazendo projetos antigos, não é ficar olhando para o passado, não é para ficar acumulando projetos. É para fazer o que está agora, o que está acontecendo agora. Tu entrou na aula agora, vai ter o que tem agora, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu não quero excluir totalmente a possibilidade de conseguir fazer os projetos que já passaram. Só que eu ainda não cheguei numa conclusão de como eu quero disponibilizar eles. Não tá isso certo para mim ainda. Eu tô projetando meu site novo, onde as coisas vão estar mais bonitinhas. Eu tenho que colocar novas regras e eu não tive tempo ainda para isso, e aí eu fico surtando. Então, o que que eu decidi? Eu fechei a loja, assim, tipo, tirei todos os produtos da loja. Não existe mais projetos anteriores, não existe a possibilidade de conseguir até eu ter tempo para ter uma decisão. Ah, e é isso. E as pessoas aceitam de boa, a gente sempre acha que não vão. Quem veio perguntar, eu expliquei, e a pessoa falou: ah, tudo bem, legal, adoro seu trabalho, sabe? Tipo assim, ninguém me tacou uma faca, isso é desgraçada, não me deu uma resposta, sabe? As pessoas aceitam que você não sabe. Ai, ai. E é isso, né? Então, essa foi a primeira solução. Segunda solução: quando você tem um projeto só seu, quando você é uma pessoa de uma empresa só, ano passado eu li um livro, não li nem inteiro, tem que acabar esse livro, que se chama The Company of One, do Paul Jarvis. Eu vou colocar na descrição do podcast, né, o nome. Eu acho que só tem esse livro em inglês, mas esse cara, ele trabalha sozinho e ele tem uma empresa dele sozinho e ele se sustenta assim. E aí ele te mostra formas de que você pode continuar sozinho sem precisar contratar gente, ter uma equipe e tal. E uma das principais coisas é automatizar tudo que você conseguir. O que que isso quer dizer? Por exemplo, eu tenho, não sei, dá mais informações para as pessoas. Então, tipo, tem um lugar de perguntas e respostas, explicar melhor o seu produto, já ter, tipo, e-mails automáticos que a pessoa recebe quando ela acontece alguma coisa. Ah, e não paguei o segundo boleto. E aí eu automatizei um e-mail que a pessoa recebe na hora, e aí eu explico no e-mail: olha, você quer pagar o próximo boleto? Ele venceu? Clicando aqui, você consegue gerar o segundo. Então, são coisas que eu não preciso resolver manualmente, pessoalmente, e eu tenho essas coisas automáticas. Claro, eu não sabia fazer nada disso, eu tive que aprender. Outro dos motivos de que eu tenho muita coisa para fazer sempre e sempre estou super atarefada é porque muita coisa eu não sei fazer, sabe? Eu não aprendi a automatizar e-mails, por exemplo. Então é uma coisa que eu vou atrás, daí eu vou aprender, vejo tutoriais, blá blá blá, testo e consigo fazer. Então semana passada eu tive, finalmente, esse momento para estudar e automatizar meus e-mails. Aí agora essa semana eu vou ver se eu consigo finalmente atualizar meus destaques no Instagram. Eu falei no podcast do episódio 1 que eu ia dar menos atenção para o Instagram, porque não era uma rede social que condizia com os meus valores. Porém, as pessoas continuam me mandando mensagens por lá porque é mais fácil, então eu tenho que estar lá o tempo inteiro. E as pessoas costumam fazer perguntas muito repetidas. E eu percebi que, claro que elas fazem perguntas repetidas, se eu não aviso em lugar nenhum as respostas, sabe? Tá meio desatualizado tudo. Então, meu plano agora é colocar todas as perguntas nos destaques e colocar uma mensagem no meu perfil do tipo: sua pergunta está no destaque, ou alguma coisa assim. E se não está lá, me manda um e-mail, pelo amor de Deus, que com e-mail eu consigo, né, não sei, responder melhor. Aí outra coisa que eu fiz, que seria a terceira dica, que é assim: eu já dei dicas, acho que no primeiro episódio também, de que eu silenciei todo o meu celular. Então assim, não aparece nenhuma notificação de nada, nada, nada. Tipo assim, eu ligo o celular, é como se ninguém tivesse me mandado nada, nem e-mail, nem WhatsApp, nem Instagram, nem Facebook, nada. Eu tenho que abrir o aplicativo para ver alguma coisa que está acontecendo ali, se eu tenho alguma mensagem ou não. Porém, a gente tem ainda o vício de clicar. Eu percebi que eu continuo clicando e tipo abrindo, sabe? E isso tá me atrapalhando muito. Eu tô às vezes com mania de, como eu tô recebendo mensagem todo dia, o tempo inteiro, eu fiquei nessa ansiedade de ficar respondendo sempre. E aí, às vezes, eu mal acordo e já fico olhando mensagem. E aí eu fico já estressada porque eu não sei a resposta. E aí isso caga com todo o meu dia. Então, qual foi a minha solução? Tinha um aplicativo que eu já tinha ouvido falar faz tempo, mas eu nunca usei. E aí eu instalei ele agora, essa semana, que se chama AppBlock. É AppBlock, né? Eu vou colocar na descrição também. Que é um aplicativo, ele é grátis, acho que para ser pago tem mais funções e tal, mas tipo, grátis já tá ótimo. Que é assim, você consegue bloquear qualquer aplicativo ou site que quiser no celular, por, não sei, tem várias funções, tipo, dá para bloquear por dia, por horário, por quantas vezes eu acessei. Então, claro, você pode entrar no aplicativo e desbloquear assim, apertando o botão, mas tem que respeitar o jogo, né? Eu não fiz isso. Tipo assim, tá. E aí, assim, o que eu bloqueei no meu caso? Eu percebi que, assim, as pessoas não vão morrer se eu ficar 2 dias sem responder uma mensagem. 2 dias tá bom, né? Então, eu analisei que dias que pra mim era o melhor responder tanto e-mail quanto mensagens no Instagram, onde for. E aí, eu escolhi assim: segunda é um dia bom porque eu não trabalho final de semana, terça é um dia pra eu descansar. Assim, eu dou aula terça e tal, então fica complicado. Quarta é o meu dia mais produtivo da semana, então também não acho uma boa ideia ficar respondendo mensagem. E aí, quinta e sexta, sim. Então, eu deixei como segunda, quinta e sexta. O meu celular tá liberado para eu poder acessar Instagram, Facebook e e-mail também. E nos outros dias está bloqueado, eu não posso entrar. Porém, também na segunda, quinta e sexta, que é quando eu posso entrar, eu não posso entrar em qualquer horário. Ele tá bloqueado, deixa eu ver, das 8 da noite até 10 da manhã do outro dia. Então, digamos que eu só vou poder responder mensagem e e-mail das 10 da manhã até 8 da noite. Se for depois das 8 ou antes das 10 da manhã, eu não vou responder. Até porque antes das 10 da manhã, tipo, eu costumo acordar entre 7 e 8, e aí eu tomo café, faço exercício físico, sabe? Sei lá, às vezes faço outras coisas, então não é o momento bom mentalmente pra eu já começar a resolver treta. E aí eu deixei assim. Eu comecei com isso tem só 2 dias, mas eu já tô me sentindo muito melhor. Sério, muito melhor. Quando chega no dia que eu tenho que responder mensagens e e-mails, eu já tô muito mais tranquila, consigo responder muito bem. E eu, tá ótimo. Então essa é a minha terceira dica. Bloqueios de aplicativos. Junto com automatização e junto com não sei, tira o que você não sabe. E esse é o primeiro assunto do podcast de hoje. Encerrado. Vamos pro próximo. Tédio. Tédio é o próximo assunto. Que assim, foi engraçado porque com a quarentena eu comecei a ter mais tempo e mais espaço mental para me dedicar aos meus projetos. Isso fez com que eu conseguisse crescer as minhas coisas, conseguisse automatizar, conseguisse saber qual caminho que eu quero seguir. Então, na parte de trabalho foi muito bom. Porém, eu tô trabalhando tanto e pensando tanto em trabalho que quando chega no momento de ócio, assim, tipo, agora é para descansar, eu não sei o que fazer. Não sei o que fazer. Tipo, antigamente eu ia pra rua. Agora não pode ir pra rua? E o que eu faço dentro de casa? Eu não sei, é muito difícil. Aí eu fico tentando alguns hobbies aleatórios e eu não consigo manter nenhum. E é engraçado porque eu fico vendo as pessoas que estão entrando pro meu clube da aquarela, elas me escrevem dizendo, nossa, Luísa, o clube tá me salvando essa quarentena porque me faz relaxar, é um ótimo hobby e tal. E eu fico assim, ai, que inveja. Ai, como eu queria ter aquarela como um hobby agora, mas não é mais, sabe? Já não é mais. Então, foi-se, sabe? É uma habilidade que eu tenho que eu não consigo mais usar como hobby. Sempre tem a ver com trabalho. E aí eu fiquei, tá, vou achar outra coisa. Porque eu gostava muito de usar arte como hobby. Aí eu pensei, vou testar guache. Aí teve uns finais de semana que eu comecei a pintar com guache. Mas assim, não durou muito tempo. Porque o guache, eu gosto muito, mas ao mesmo tempo tem umas coisas que me irritam um pouco. Que não é fácil que nem aquarela, não gosto que ele seca. E aí não dá pra reativar a tinta tão fácil. E, ai, não sei, eu tenho potinhos e eu não gosto de pintar com potinhos. Eu prefiro com pastilha ou bisnaga, sei lá. E aí eu fui deixando. Aí eu pensei, tá, o que eu posso então fazer? Então, assim, eu tô desde que a quarentena começou, todo final de semana ou os dias da semana à noite, tentando pensar o que eu faço da minha vida ociosa. E aí eu achei engraçado que eu fico assim, ai, que tédio. E meu namorado fica desesperado. E ele fica tentando arranjar solução pro meu tédio. E aí ele, vamos comprar um quebra-cabeça. Aí a gente comprou um quebra-cabeça de 4 mil peças. E aí eu já comecei a montar e em pouco tempo eu já fiquei com tédio também. Aí ele fica desesperado. Daí eu fico assim, cara, mas pera, tipo assim, o tédio não é uma coisa ruim. Aí eu fui tentar lembrar da minha vida e eu sempre fui uma pessoa com tédio. Sempre, desde criança, o tédio faz parte de mim. É o tédio que me transformou numa pessoa criativa. Se eu não tivesse tédio, eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Eu não teria as ideias que eu tenho. Tipo, é tipo yin yang, sabe? Pra você ser feliz, você tem que ser triste. Tipo, tem que ter a tristeza pra ter a felicidade. Então, pra ter a criatividade, tem que ter o tédio. Se você não experimenta o tédio nunca, se a sua vida é sempre cheia de atividades, não dá tempo de criar algo novo. Então, eu percebi isso, eu lembrei disso e falei, pro meu namorado, eu não preciso que tu tire o meu tédio. Tipo, eu preciso experimentar. É um saco sentir tédio? É. Eu fico, ai, que saco. Mas ele é necessário porque isso é fazer com que meu cérebro funcione a todo vapor para eu tirar meu tédio e vão vir coisas novas, eu vou descobrir coisas novas. As coisas mais interessantes que eu já fiz na minha vida vieram por causa do tédio. Então, sei lá, quando tava com tédio no trabalho, eu comecei a pintar com aquarela, e aí ó, o que aconteceu. Quando eu tava com tédio, quando eu era criança, eu comecei a fazer quadrinhos. Quando eu tinha tédio, quando eu fazia viagens de carro com os meus pais de muitas horas, eu inventava histórias completas na minha cabeça, como se fosse um filme inteiro. Era muito bom, eu queria muito ter anotado essas histórias, que elas eram muito boas. Então, assim, abracem o tédio, não tentem tirar o tédio assim de cara, tentem assim, ó, respirar o tédio, deixar ele ficar um tempo, que algo interessante vai surgir, porque você vai querer sair dele e nesse movimento vai surgir coisas interessantes. Talvez tenha gente que tenha entrado no meu clube da aquarela porque estava com tanto tédio e encontrou, e aí encontrou algo legal. Então, assim, quando eu deixei o tédio entrar, eu comecei a testar uma coisa aqui, continuei nessa, até que eu percebi que cores ainda é uma coisa que eu não sinto que é tanto meu trabalho. E mesmo se for, eu ainda gosto muito. Então, o assunto cores, né? Aí eu comecei a comprar uns cursos online de cores. E aí eu comecei a assistir os cursos e isso começou a me deixar muito relaxada. Que é diferente de curso de aquarela ou curso de desenho. Eu não fico tão relaxada assim. Agora, curso sobre cores, nossa! E aí eu comecei a cortar papel colorido, criar umas paletas de cor. Aí eu comecei a pintar e a estudar cores e fazendo só coisas a ver com cores. E eu tô me sentindo muito mais relaxada. Nossa, muito mais relaxada. Finalmente achei algo que já era algo que eu gostava de fazer, mas eu não pensei que poderia ser um hobby para eu investir, sabe? Eu usava cores como parte do meu trabalho, aí eu vou fazer isso por causa das aulas e tal, mas agora eu tô colocando para mim mesmo. Então, estudar cores tá sendo muito, muito mais do que cursos que eu quero dar sobre cores, mas também um jeito de eu relaxar. Que, aliás, para o mês de junho, o projeto do clube vai ser sobre cores. Ah, porque eu tô vendo muito sobre isso. E porque vai ser meu aniversário, dia 10. E aí, como meu presente de aniversário, eu vou fazer um projeto num tema que eu gosto muito. E o último assunto que eu vou falar, porque eu acho que eu já falei demais, é sobre uma coisa que me perguntam bastante nas redes sociais, que é a questão de visibilidade e algoritmo. Que, assim, muita gente vem, ai, eu não tô tendo muita visibilidade, assim, ninguém curte minhas coisas, como é que eu faço para conseguir trabalho no Instagram e tal. Então, gente, a maioria das pessoas que me perguntam isso, eu olho o perfil delas e eu percebo que elas postaram tipo cinco coisas. Elas ainda estão num nível médio de técnico, médio para baixo técnico. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que provavelmente ela não estudou por 10 anos. Ou seja, tipo assim, quando você se compara com gente que consegue já trabalhos pelas redes sociais, provavelmente essas pessoas elas estão estudando há muito tempo. Eu estudo desenho e pintura desde os meus 5 anos de idade. Então, alguém que começa agora a pintar, desenhar, posta cinco coisas e já quer que tenha encomendas e reclama porque não tem visibilidade, é assim, ó, tá meio fora da realidade. Eu não quero ser tipo a pessoa chata, ah, você não vai conseguir nada. Não. É só se colocar na realidade. As coisas não funcionam assim, o mundo não funciona assim. As coisas vêm por esforço, as coisas vêm pelo tempo. Você precisa de mais tempo. Como eu contei no começo desse episódio, eu comecei primeiro a fazer uma página no Facebook, sem intenções, de trabalho, mas eu comecei a fazer uma página no Facebook. Por um ano eu postei 3 vezes na semana, 3 vezes na semana, sem exceção, por um ano. E aí sim eu comecei a ter visibilidade, depois de um ano, fazendo essa frequência. Então, assim, não é de graça, não vem assim. Claro que tem gente que começa uma coisa do nada, sem muita experiência ou o que for, e acaba bombando. Isso acontece, mas isso é a grande exceção. É a grande exceção. Você não pode ficar olhando isso como a média. Então, a média é o quê? É a gente que está se esforçando há muito tempo, está postando com muita constância e aí começa a acontecer alguma coisa e começa a vir algo. Outra dica que eu dou é muito mais interessante se você interage com a sua comunidade. Ah, mas eu só tenho 20 seguidores. E daí, fala com esses 20 seguidores, sabe? Tipo, tenta fazer postagens que dá para ter interação. As redes sociais hoje, elas realmente mudaram o algoritmo. Então, assim, você vai ter vantagem se você tem algum diferencial e se você interage. Se você não interage, não adianta ficar postando. E isso é bom, isso é interessante, porque agora Tem, mesmo as suas coisas não sendo, tipo, as mais, ó, sei lá, arte mais perfeita do mundo, mais avançada, o que for, se a tua interação é muito legal com a tua comunidade, as pessoas vão ter mais interesse em te seguir do que seguir aqueles artistas fodões que não falam com ninguém, que só posta e, ah, tchau. Sabe? Então, assim, pensem nisso. Não fiquem reclamando de algoritmo. É, pensem que vocês estão num lugar que é de graça. O Instagram é de graça, o YouTube é de graça, tudo, essas coisas são de graça, então não dá para ficar reclamando de algo que é de graça. E aí tentem usar a seu favor. Lembrem do esforço, tem que ter constância, tem que treinar, não tem o que fazer, não tem. Se as habilidades fossem algo fácil de conseguir, com pouco treino, a gente não ia valorizar elas. A gente valoriza o que é difícil. Então, por que as pessoas valorizam, sei lá, alguém que desenha muito bem? Porque não é qualquer um que consegue desenhar muito bem, porque quem chegou naquele nível teve que treinar por muito tempo. E não tem esse negócio de dom, ninguém nasce com um dom, com Deus aí te dá um negócio. Não tem nada disso. É, a pessoa, ela pode ter nascido ou num ambiente em que fez com que ela fosse mais para essa linha, tinha talvez influência dos pais, de alguém que também gostava dessas coisas. Achou legal, começou a treinar e por ter continuado treinando até hoje, que ela conseguiu o nível de habilidade que tem. E não é por outro motivo, não é por outro motivo, não tem essa de dom, não, eu odeio essa palavra. Eu só cheguei onde eu cheguei pelo meu esforço de muitos anos. Então, assim, vamos ter paciência, vamos ser constantes. Se você quer de verdade, seja constante. Tenta procurar coisas novas, não fique olhando o que os outros estão fazendo, faça o teu estilo. Ah, mas é muito difícil encontrar teu estilo? É, mas assim, pensa, ah, eu gosto de olhar esse tipo de arte, e aí eu fico fazendo, mas eu tenho muita dificuldade, ou eu acho muito chato fazer tal coisa, então não faz, sabe? Faz o que tu acha mais legal de fazer. Ah, eu gosto muito de desenhar, sei lá, cachorro, então fica desenhando cachorro. Se você foca no que você gosta mais, vai acabar desenvolvendo. Se ficar olhando muito o que os outros estão fazendo, eu já fiz isso por muitos anos, na época da faculdade, eu queria ser boa em tudo, então eu ficava focando cada mês em uma coisa diferente e eu não desenvolvi nada. Então foi uma bosta. Em vez de eu prestar atenção no que eu já gostava de fazer ou em uma linha só, eu fiquei explorando demais e não evoluí. O que também é bom porque daí eu fui descartando e aí eu descobri o que que eu gostava e o que eu não gostava. Mas assim, se você quer ter mais foco, tipo uma velocidade maior para chegar ao teu objetivo, eu recomendo escolher uma coisa e ir. Mas é isso. Ai, ai, eu não sei quanto tempo eu tô falando, eu espero que não seja muito. Eu não sei se eu vou indicar alguma coisa para assistir dessa vez. Eu não assisti muita coisa. Para variar, eu fico assistindo séries, mas eu não sei se séries é uma coisa boa de indicar. Me mandem, quem quiser me mandar comentários ou e-mails, fala aí se acha interessante ou não ficar indicando coisas que eu assisto ou leio. Mas é isso. Eu escutei, na verdade, eu descobri um podcast novo, que é do Gui Souza, chama O Calado Vence. Que eu acho engraçado porque eu conheci o Gui Souza quando eu tava entrando num estágio há milhões de anos atrás. E ele tem várias coisas engraçadas na internet. E a mãe dele, ela fala do mesmo jeito que a minha avó, minha tia-avó, minha mãe. Então eu gosto de escutar esse podcast pra ficar dando risada e lembrando dos meus parentes. Porque eu sou de Florianópolis, então tem esse sotaque engraçado. Mas é isso, essa vai ser a única indicação porque esse áudio ficou muito grande. Espero que tenha gostado. Qualquer coisa me manda um e-mail, luiza@luizanormei.com. E é isso. Até mais. Tchau.